sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Se o episódio anterior do podcast falava sobre a inteligência artificial na comunicação, este aqui segue o tema das novas tecnologias e traz o uso de dados no monitoramento de mídia. O nosso convidado é Thiago Barbosa, diretor executivo da LexisNexis no Brasil. Thiago, seja muito bem-vindo ao Falação. É um grande prazer tê-lo conosco hoje.
Legal, André. Obrigado. Obrigado a vocês da Aberge pela oportunidade. Você, André, o Arthur, que está aqui com a gente. Tá? É sempre legal a gente poder falar um pouco daquilo que a gente faz. E agradeço também já de antemão aí a todos os ouvintes que vão nas suas esteiras ou nas suas tarefas de dia a dia ouvir um pouco do que a gente tem para falar sobre monitoramento de mídia. Obrigado a todos.
Thiago, como é de costume no Falação, queremos começar este episódio conhecendo um pouco mais do nosso convidado. Então nos conte, quem é o Thiago e o que ele faz?
Bom, eu tenho uma carreira um pouco complexa, né? Um pouco. Até tinha um livro no passado que chamava-se O Caminhar Profissional do Bêbado, né? Que é um cara que vai indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que finalmente ele acerta e chega num lugar que é relevante para ele, onde ele consegue se desenvolver. Então, na verdade, eu sou de Santos, São Paulo, família de advogados, meu pai tem um escritório lá em Santos, então eu fiz direito, me formei em advogado. Aí, eventualmente, né, eu quis um pouco sair para aprender inglês, ter uma experiência fora, morei em Londres durante um ano, e quando eu voltei, eu passei num processo de trainee da PricewaterhouseCoopers, que é uma Big Four, né, de consultoria tributária. Então, eu entrei como trainee, fiquei lá durante quase 4 anos, depois saí de lá e fui trabalhar na área financeira do Bank Boston, ou seja, saí da consultoria tributária e da advocacia, né? Fui trabalhar como um consultor financeiro, análise financeira. Também fiquei lá por mais ou menos 4 anos. E aí depois eu saí de lá e fui trabalhar como headhunter, na verdade. E durante algum tempo também, uns 3 anos mais ou menos, eu trabalhei recrutando profissionais para a área jurídica e financeira, né? Eventualmente, tive uma oportunidade que me pareceu bem legal, que era para desenvolver os negócios da LexisNexis no Brasil. E processo vai, processo vem, acabei aceitando, isso foi mais ou menos em 2010. E, na época, a empresa no Brasil era só eu. Então, eu aceitei o desafio de... Praticamente, naquela época, até se falava muito pouco, mas era, assim, uma startup, né? Só tinha eu aqui no Brasil. Então, eu aceitei esse desafio de levar aí a cabo esse projeto. Então, estou na empresa agora em abril. Farão 13 anos de LexisNexis. A gente cresceu muito. Hoje, a gente tem 27 pessoas trabalhando aqui no Brasil, efetivamente, na minha área de negócios, tá? Óbvio, né, que o business da LexisNexis é um business gigante, da casa aí de 3 bilhões de dólares, é uma empresa global, mas aqui no Brasil a gente já tem uma operação bem relevante, com 27 pessoas e, graças a Deus, crescendo e conseguindo sempre atuar em novas diretrizes, novos mercados e fazer novos parceiros, enfim, a gente está desenvolvendo bem esse negócio.
Thiago, para começar então o tema de fato deste episódio, eu entendo que pode ser interessante irmos lá no início, conceitual da questão. E eu queria ouvir de você, qual é a importância de falar sobre monitoramento de mídia e também do uso de dados nessa atividade?
Legal. O monitoramento de mídia, ele sempre foi visto assim, de uma certa forma, um pouco relegado a um segundo plano, né? E realmente, talvez no passado, a gente tivesse poucas ferramentas ou poucas diretrizes sobre como transformar isso num pedaço realmente estratégico. Então, hoje em dia, o monitoramento de mídia ele é crucial para a tua estratégia de negócios. Por quê? Porque a gente vive num mundo em que a divulgação da informação é extremamente rápida, em que a divulgação da informação é extremamente volumosa, muita gente divulga e o acesso vem, não é só de jornal, revista, de canal de TV. Hoje tem streaming, um monte de canais por aí, e a gente tem podcasts e a gente tem redes sociais. Então, hoje a mídia se tornou, migrou aquele conceito, né, de aqueles grandes grupos de mídia, dois ou três broadcasters, né, dois ou três grupões e tal. Hoje as coisas são muito mais fragmentadas. E você monitorar isso é crucial por dois pontos. Primeiro, porque você, obviamente, de um ponto de vista básico, digamos assim, você precisa saber o que está acontecendo no mundo. Isso é óbvio, informação. Então, essa é a parte mais óbvia. Segundo, porque desse volume todo, se você tiver ferramentas adequadas, você pode trazer um ganho muito bom para o teu negócio, né? Se você conseguir analisar coisas, cobertura da tua marca ou enfim, do teu negócio ao longo do tempo, qual que é a cobertura que está sendo dada, análise de sentimento a respeito do que falam e que tipo de conotação tem quando falam de você, de seus negócios. A questão do share of voice, que é comparação com os teus competidores, monitoramento da tua marca com termos que para ti são valiosos, né? Isso também é importante. Enfim, se você conseguir conectar todas essas informações à tua estratégia de negócio, obviamente você tem um ganho aí na tomada de decisão. Você vai ter uma decisão muito mais assertiva e com certeza vai ter uma rentabilidade maior, que acho que é o que todo gestor busca.
Interessante, Thiago. A palavra hoje me saltou aos ouvidos diversas vezes durante a sua fala, e eu fico na dúvida se, no geral, as pessoas já compreendem o que é o uso de dados no monitoramento de mídia, ou se há ainda alguma dificuldade na assimilação desse conceito, até mesmo em comparação a como isso era entendido no passado. O que você observa?
Eu acho que não, eu não diria que é uma dificuldade, eu diria que é um mau costume, no sentido de que fomos treinados assim, né? E são coisas realmente recentes. Então, a gente foi treinado até hoje, e eu sou de uma geração, tenho 47 anos, eu sou de uma geração que o máximo do monitoramento de mídia era acordar e ler um jornal. Então, e aí monitorava mais mídia quem lia mais jornal. Então, você assinava cinco, seis jornais, um monte de revista, né? E isso era o que era uma pessoa antenada, uma pessoa que está capacitada e tinha informações. Lá atrás, no passado, 15, sei lá, ou tanta coisa assim. De lá para cá, muita coisa mudou, e eu não acho que, como você me perguntou, eu não acho que seja um problema, eu acho que é uma questão de costume. Acho que fomos acostumados de uma forma, acho que as novas gerações já não são mais dessa forma, né? Acho que as novas gerações já são muito mais dinâmicas nesse sentido. Mas eu acho que ainda uma parcela muito grande ainda tem essa dificuldade de migrar, de entender que monitoramento de mídia hoje não é só saber das últimas informações, né? Monitoramento de mídia não é só estar antenado. Monitoramento de mídia não é só ler clipping que é fornecido pela empresa ou que você mesmo tem o seu clipping. Não é só isso. Monitoramento de mídia é saber essa informação atualizada e compará-la com outras coisas. E a partir dessas comparações, você ter uma decisão estratégica para que rumo tomar. Então, evoluiu. Eu acho que é uma questão de evolução, não é uma questão de erro, é só uma questão de costume.
Ainda assim, eu imagino que você, em sua posição, podendo observar como vários profissionais atuam no monitoramento de mídia e também no uso de dados, possa enxergar aí várias falhas, né, que algumas empresas podem cometer nessas atividades. Você poderia então nos contar um pouco do que tem visto?
A primeira delas foi essa que eu acabei de te falar, que é a simples interpretação de que, olha, estar bem informado é suficiente. Não é mais, né? Então, é o básico. Estar bem informado é o básico. Então, obviamente que você não vai conseguir exceder, você não vai conseguir bater meta, você não vai conseguir ter uma carreira de sucesso ou ser um bom gestor se você só fizer o básico. né? Então você tem que ir um pouco para frente, você tem que puxar um pouco essa barra, aumentar um pouco essa barra. O erro que vem logo depois disso é porque, como você simplesmente interpreta que ler a notícia é suficiente, você não agregou isso à tua estratégia de negócios. Então, pô, eu tenho uma estratégia de negócios que é, vamos dizer, quero desenvolver aí os meus negócios na região Nordeste. Ah, legal, vou ler lá o jornal mais influente agora na Bahia, ou a revista, ou os canais, ou coisa do gênero. Mas o que que isso vai me dizer sobre aonde abrir o meu negócio, que tipo de público buscar, que tipo de segmento eu devo buscar, quando eu devo buscar isso e quais são as métricas. Então, você não tem, só lendo a notícia, uma forma de agregar isso diretamente na tua estratégia. E esse é um erro, para mim, crasso hoje em dia, porque você tem isso disponível. Antes você não tinha. Então, tendo isso disponível e você não engloba isso para sua tomada de decisão dentro do macro, do teu plano macro, né? Então, eu quero aqui fazer a expansão na Latinoamérica. Eu quero lançar um produto novo no mercado de São Paulo. Então, eu tenho uma estratégia, uma visão. Eu preciso monitorar a mídia para efetivamente despejar dados reais que façam com que a minha tomada de decisão seja mais assertiva nesse sentido. Então, eu acho que são duas coisas básicas: não levar, ou levar o monitoramento de mídia de uma forma muito básica e não integrar esse ponto efetivamente à tua estratégia de negócio. Quando você fala de estratégia de negócio, todo mundo costuma pensar em finanças, marketing e RH, né? Que é meio que um tripé. Então, finanças, eu preciso precisar de investimento, óbvio. Marketing, né? Vou precisar de alguma forma ter isso divulgado, e RH vou precisar de gente. Então, é um tripé básico. Agora, você precisa já dessa nova área de análise de dados, e análise de dados engloba monitoramento de mídia. Hoje em dia, você tem diversos novos cargos, como cientistas de dados, cientistas de monitoramento, você tem novas profissões que fazem com que a análise de dados seja mais uma perna aí dessa mesa, já não é mais um tripé dessa mesa, para que você consiga mover em frente no seu projeto.
É muito esclarecedor ouvir isso de você, Thiago, e eu fico me colocando no lugar do ouvinte do Falação, que escuta tudo isso e precisa resolver dentro de si agora a questão, né? Como é que eu posso entender as minhas necessidades como empresa e como eu posso definir, então, melhores estratégias a partir dos dados?
Primeiro de tudo, óbvio, você tem que ter um projeto, né? Se você não tiver um projeto, você precisa ter algum tipo de diretriz. Ou mesmo que você ainda não tenha a diretriz, você precisa ter um escopo do que você pretende fazer. E aí você vai usar esses dados para formar uma diretriz, para depois formar um projeto, né? Então, a gente começa do macro. Olha, qual que é a minha ideia, a principal ideia? Cara, a minha principal ideia é abrir um restaurante. Legal. E qual que é a tua diretriz? Pô, quero estudar um pouco o mercado para entender. Então, você vai estudar o mercado dentro desse tripé que eu te falei e vai incluir aí análise de dados para definir. Olha, hoje em dia, a melhor opção para você abrir algo é relacionado a delivery. Então, você já começou, você já saiu ali do macro, você vai ser algo relacionado ao delivery. E depois que você tem essa diretriz, aí você começa o seu projeto. Tá, mas o que que eu vou vender, de que forma, como é que eu vou entregar, que tipo de comida? E em tudo isso, a análise de dados, ela vai entrando. Quando a gente fala de análise de dados, é óbvio que é muito amplo, né? Então, a gente tem tudo quanto é dado. E hoje em dia, a gente mudou até os modelos de dados, né? Antes a gente tinha os dados que eram básicos, né? Estruturais, que é, como eu disse, dados financeiros, dados de notícias, dados sobre pessoas, essa coisa básica. Hoje em dia é muito dado sobre muita coisa. Então, hoje em dia você tem dados que são importantes, igualmente relevantes, sobre clima, você tem dados igualmente relevantes sobre disrupções, né? Que são disrupções? São manifestações, alterações dentro dos deslocamentos em uma cidade ou numa macro região. Então, você tem uma disrupção do dia a dia. Então, isso é um dado relevante para você saber o que você faz. Você tem dados relativos a qual a capacidade de entrega de fornecedores, a capacidade real disso. Você tem dados, bom, tem dado para tudo. Eu posso vir aqui enfim, ficar dias falando. Por quê? Porque tudo se quebrou, né? Então, hoje em dia, você consegue uma capilarização muito grande desses dados. É, mas, para não me perder aqui, o que eu quero te dizer? Com todos esses dados sendo monitorados, tá? E com uma ferramenta de análise condizente, que te entregue ali os dashboards, o que é um dashboard, né? Então, são os gráficos com as indicações e tal, com uma ferramenta que não só monitore, mas que também te dê um analytics, uma análise disso, bom, você consegue tomar uma decisão final sobre legal. Então, eu vou vender sopa na região de Moema, porque lá é fácil de entregar, as mudanças climáticas são boas, então não costuma ter enchente, então dá para sair a entrega do delivery tranquila, tem pouca gente lá que faz isso. As pessoas que entregam lá, pela análise do que a gente vê de comentários, as pessoas não, as empresas que fazem isso, não têm uma resposta de sentimento boa. Então ali você vai criando. Você não precisa mais ter aquela tomada de decisão, empírica, com base no seu feeling. Você pode ter uma tomada de decisão embasada, com dados, com analytics, com coisas reais e palpáveis, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho para você destrinchar esse negócio. Começa no macro, vai para uma diretriz e aí vai para o seu projeto final, sempre alimentando com esses dados, todo e qualquer tipo de dado. Hoje, nenhum dado é considerado, é considerado supérfluo. Você vê a inteligência artificial com o chat, né, que considera tudo, e quanto mais você alimenta, quanto maior a massa crítica, mais decisões coesas essa inteligência artificial vai ter. É mais ou menos o mesmo sentido.
Pensando agora no profissional de comunicação e no trabalho do dia a dia, queria ouvir de você como é que você enxerga o uso de dados otimizando, facilitando o trabalho da comunicação.
Olha, são várias formas, tá? Uma delas que eu acho assim, que eu acho incrível e pouca gente fala sobre isso, mas quem trabalha com isso sabe. Por exemplo, é a questão dos metadados hoje em dia, né? Porque você tem o dado em si e você tem os metadados. O que são os metadados? É o dado do dado. É a explicação daquele dado. Então, é o que está por trás daquele dado e que te permite taguear aquilo para ter uma maior assertividade em pesquisa. Então, você tem lá um texto, o texto tem suas 40, 50 linhas, e você tem o texto é o dado e você tem o metadado desse texto, que é quem escreveu, em qual região, está ligado a qual segmento, está ligado a qual tipo de área, está ligado a... Enfim, você põe por trás daquele texto uma série de informações sumarizadas para que uma inteligência possa, um mecanismo, uma ferramenta, possa ler aquilo e te entregar esses dados de volta com assertividade. Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o profissional de comunicação ele pode automatizar muitas das tarefas que ele tinha que fazer sozinho e manualmente, né? E com uma redução incrível de erro, com uma assertividade muito maior. Então, para o profissional de comunicação hoje, está muito melhor. Tem várias ferramentas desse tipo no mercado. Enfim, vou até fazer um pouco de uma propagandinha pequena na nossa, né? A LexisNexis tem o Newsdesk, que é excelente nisso, tem uma cobertura fantástica e analytics gigantescos, então, mas obviamente não é só a gente, tem diversas, e aí cada um tem que analisar a que mais se adequa. Fundamentalmente, hoje em dia, André, tem uma possibilidade ferramental incrível para o profissional de comunicação trabalhar com muito mais eficiência, com muito mais produtividade, né? Todo mundo sabe que a gente está aqui numa era na qual busca-se trabalhar menos, com mais efetividade, com mais produtividade e ter uma qualidade de vida melhor, né? É o que todo mundo busca, principalmente aí nesse mundo pós-Covid. A gente vê experiências na, acho que, se não me engano, na Inglaterra, já experimentaram uma semana de 4 dias. Quer dizer, não é mais uma questão de trabalhar 12 horas, não quer dizer muita coisa. Você pode trabalhar 5, 6 horas e ser mais produtivo, entendeu? E ter um equilíbrio na sua vida. Quando você voltar a trabalhar depois do seu descanso, você vai produzir ainda mais. Então, está num momento diferente. E eu acho que, para o profissional de comunicação, hoje o ferramental é muito amplo e muito bom.
Ficou muito na minha cabeça, escutando você, aquilo que você disse que há certo tempo monitoramento de mídia era apenas ler os jornais que saíram no dia, né? Dentre os novos paradigmas, então, de monitoramento de mídia, o que você vê que os profissionais de comunicação estão mais aptos a fazer dentre as suas formações e as suas experiências, e o que nós precisamos aprender para essa nova realidade?
Eu acho que hoje em dia nós somos muito melhores nas interações, né? Então, por causa de todas essas novas ferramentas, começou lá atrás com blog de jornalistas, né? E, enfim, isso foi crescendo, fóruns e tudo mais. Hoje em dia, nas redes sociais, isso é, né? Bem rápido. Então, nós somos muito melhores nisso. A gente consegue ter uma interação com o público muito melhor, entender melhor, se explicar melhor, propor melhor, né? Porque a gente aprendeu, ou ainda estamos aprendendo, né, a fazer essas interações. O que eu acredito que a gente ainda precisa evoluir é no entendimento das análises que podem ser feitas. Então, quando eu falo aqui desses tópicos como cobertura ao longo do tempo, análise de sentimento, share of voice, associação de tópicos, isso eu acho que as pessoas ainda não têm muito internalizados o valor real, né? O valor real de você entender que, por exemplo, na cobertura ao longo do tempo, olha, as minhas menções estão nesse nível, algo aconteceu e isso abaixou, isso aumentou. Como é que eu analiso isso? Quer dizer, os impactos que outros eventos têm dentro das minhas menções ou das menções das minhas marcas. Isso é importante. O sentimento, todo mundo vira e fala assim, ah, sentimento positivo, neutro, negativo, legal. Mas o sentimento você não pode só analisar em nível geral. A matéria ou um determinado texto pode estar falando muito bem sobre algo e você naquele texto é a referência negativa. A menção à sua marca, ao seu negócio, ao seu objeto, naquele texto todo positivo, você está sendo o contraponto negativo. Então, isso tem que ser analisado mais a fundo. O share of voice também, quer dizer, olha, por que que falam mais dele do que de mim? Qual é o problema que a gente tem na nossa comunicação, né? Então, eu acho que esses outros pontos de análise, embora a gente interaja muito melhor, e isso acho que a gente hoje em dia dá show. Eu acho que a gente ainda é um pouco precisa desenvolver mais essa análise aprofundada de como a gente aparece na mídia como pessoa, como empresa ou um determinado objeto tópico.
E, Thiago, eu, profissional de comunicação, que estou escutando o Falação nessa conversa contigo, quero levar este assunto à minha organização. Por onde eu começo? Por onde a gente começa a entender nossa necessidade do uso de dados no monitoramento de mídia e como isso pode ser implementado?
Hoje em dia a gente tem muito material disponível, né? E acho que fontes, a própria Berge é uma excelente fonte de material para estudo. A gente tem páginas e páginas no LinkedIn de empresas que disponibilizam conteúdo muito bom, grátis. Você vai lá e baixa e-book, baixa PDF, para você primeiro, obviamente, se armar do ferramental necessário para levar isso para sua empresa. Então, a partir do momento que você se armou, né, e entendeu a importância daquilo, como é que você vai convencer? Bom, primeiro, e no Brasil, né, a gente ainda tem isso, porque grande parte do mercado brasileiro, de empresas ali de médio porte, ainda são empresas familiares com um nível relativamente baixo de profissionalização, né? Então, são empresas realmente familiares, as pessoas são boas, não é nada disso, mas não estão acostumadas a esse tipo de ferramental mais avançado. Então, a minha recomendação é estude, se arme disso, procure já algumas indicações de ferramentas que você possa apresentar. E quando você for apresentar, não apresente como custo. O empresariado, principalmente brasileiro, costuma ver tudo como custo. É tudo custo, custo, custo. Então, você tem que apresentar como investimento. Olha, senhora, a gente vai investir tanto, mas se eu tiver isso, eu garanto para você que eu vou te trazer tanto a mais de faturamento. Cara, mas como? É simples, quer dizer, simples não é, né? Simples é a ideia, mas o desenvolvimento é complexo. Mas com essa ferramenta, eu vou conseguir saber se, por exemplo, ali em Minas Gerais, a gente está perdendo para algum competidor que é local ou não é local, mas por que que a gente está perdendo e qual que é o sentimento em relação a isso e no que a gente pode melhorar, né? Então, você vai alimentar os gestores do negócio, né, para que eles tomem uma decisão baseada em algo palpável. Né? Então, para mim, toda vez que você quer apresentar isso, para mim mesmo, tá, acontece comigo toda hora. A gente mesmo, até falei de uma expansão na Bahia, porque a gente vai fazer uma para o Nordeste. Né? Então, quando você precisa do comprometimento da tua direção, né, enfim, ou de quem está acima de você, você precisa já chegar lá com a informação, com o ferramental e com o desenvolvimento do quanto aquilo vai gerar de retorno. Tá? E aí, em termos de dinheiro. Cara, Thiago, é difícil calcular em número, em real, em dinheiros. Né? Calcula em percentual. Olha, eu acho que eu consigo aumentar o nosso desempenho aqui em tantos por cento. É palpável, né? Eu acho que eu consigo. E aí os teus estudos prévios vão te dar um pouco disso também, né? Como você calcula isso. Mas você não precisa também pôr na ponta do lápis, né? O gestor ele tem que ser capaz de analisar e ver, olha, ó, por 10% a mais de vendas em tal lugar ou de rentabilidade em tal lugar, vale a pena eu investir aqui, sei lá, R$5.000 por mês, R$6.000, R$10.000 por mês. Aí é uma decisão do gestor. Mas você apresentou para ele, cara, a ideia com as informações, com o ferramental e com o que vai sair no final desse túnel. Eu acho que esse é o caminho natural da coisa.
E, Thiago, você teria recomendações de leitura ou de conteúdo para aprendermos mais sobre esse assunto?
Legal. Eu acho assim, como eu te disse antes, né, no próprio LinkedIn, você entra nos portais, aí nas páginas das empresas, sempre tem muita informação boa. Na nossa, inclusive, vocês podem ir até a nossa página do LinkedIn e lá vocês vão encontrar um material muito vasto. Aí a gente tem uma equipe de conteúdo com editores só para realmente produzir esse tipo de informação. Tá? A gente depois põe até o link para a página na descrição. Mas se vocês forem lá na página da LexisNexis, vocês vão achar já muita coisa boa que pode ser um primeiro passo.
E este foi mais um episódio do Falação. Para mais conteúdo sobre comunicação empresarial, entre outros podcasts, publicações, cursos e eventos, visite o portal Aberge, onde você encontra também informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nakassone e Arthur Mota. Até a próxima!